No programa da Cotrial deste final de semana está na linha com a gente o Thiago Eichelberger, que é técnico agrícola da unidade de Arroio do Tigre. O Thiago vai falar a respeito das lavouras de soja, milho, feijão, fumo aí na região de Arroio do Tigre atendida pela Cotrial. Bom, vamos começar, Thiago, a respeito da lavoura de soja. Depois da chuva da última semana, como é que estava antes da chuva, se a chuva vem no momento certo, e depois da chuva, como é que está o desenvolvimento da soja na região? Bom dia!
Bom dia, Roger. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, essa chuva aí dos últimos dias aí que a gente teve, com certeza foi de muito bom agrado aí, né, para os nossos associados aí que estavam esperando ansiosamente, né, que é por essa chuva aí. Em relação às lavouras, vamos dizer assim, ó, que as lavouras plantadas aí mais cedo, né, no início de outubro, aí durante praticamente todo o mês de outubro, que já tinham sofrido bastante com aquele excesso de chuva lá na germinação da mesma, né, foi as lavouras que mais acabaram sofrendo, né, tendo perca com essa estiagem, né, que a gente tava enfrentando até então aí, né, e estas áreas com certeza, por mais que a chuva veio agora num volume considerável até em algumas áreas, mas vai ter uma perca já bem considerável, vamos dizer, uma perca aí que não tem como mais reparar, vamos dizer, o dano já está causado, né, tanto que já tem muitas áreas aí em fase final de enchimento de grão e outras, vamos dizer, praticamente lourando já, né, já essas áreas mais, vamos dizer assim, plantio de novembro em diante, pós-chuvarada e variedades de ciclo médio e longo, vamos dizer assim, essas aí ainda com certeza a quebra não é tão grande, essa chuva ainda vem em boa hora aí, que infelizmente acabou prejudicando a parte vegetativa da mesma, não tendo um porte igual os outros anos a gente tinha, né, mas ainda com certeza com ter um futuro bem bom pela frente, ainda o produtor tem uma esperança de tirar uma produtividade bem interessante.
2% da área, Thiago, foi plantada na época mais suscetível, que seria antes da primeira quinzena de novembro, a maioria das áreas aí em Arroio do Tigre, o que você pode dizer? 90% das áreas foram plantadas depois da segunda quinzena de dezembro, justamente por causa da chuva, e estão se salvando da falta de água, e que agora também se beneficiando com a chuva que retornou?
Olha, Roger, aqui na nossa região, como ela é de tradição já de outros anos, né, muitas áreas precoces sendo plantadas e o pessoal iniciando um pouco mais cedo, em outubro, né? Quem você falou aí até a primeira quinzena de novembro, aí acredito eu que já tenha entre 30% e 40% dessa área aí já havia sido plantado, né? Principalmente em outubro mesmo, que depois deu aquele intervalo aí praticamente de 15 dias que ninguém conseguiu plantar pelo excesso de umidade, né? Mas até então, até aquela chuvarada, né, já tinha uma área bem considerável plantada.
Thiago, nesse momento, vamos falar a respeito da questão das pragas e doenças, né? Agora o produtor conseguiu colocar em dia as suas aplicações, com que pragas, com que doenças se tem que ter cuidado agora? Você já conseguiu detectar nas áreas que olhou algum problema de alguma mancha? A própria esporo da ferrugem pode vir aí devido a essa questão da umidade? O que a gente pode falar a respeito disso?
Olha, em relação a pragas principalmente, né, quando a gente estava durante o período mais seco e até depois que acabou dando as primeiras pancadas de chuva, ainda persiste até hoje, né, a gente vinha encontrando muito nas áreas aí problema de trips e ácaro, né, que são pragas aí que costumam atacar mais em ano seco, né. E a gente teve aqui na nossa região um surto muito forte de trips, principalmente aí, que o pessoal que não fez as aplicações aí de acordo, no caso, que deu um intervalo muito grande entre uma aplicação ou outra, ou demorou demais para começar a fazer essa primeira aplicação, teve um prejuízo já, vamos dizer, bem considerável, já que a gente vai ver lá no final da colheita, no caso, esse resultado aí que vamos ter uma quebra em relação a esse dano já provocado, né? Em relação à ferrugem, né? Agora mais com essa volta das chuvas, das pancadas aí, que a gente volta a ter orvalho, principalmente, né? Um período de molhamento maior, que a gente bem sabe que vamos dizer, hoje nós teremos um clima mais suscetível aí para a ferrugem se desenvolver, né? Então a gente alerta aí o pessoal, já vamos dizer, a gente nas nossas recomendações dia a dia aí a gente vai orientando, né? Que às vezes o pessoal fica meio retraído aí, meio desanimado, vamos dizer assim, de fazer uma aplicação, porque estava seco, vamos dizer, a soja não estava se desenvolvendo bem, mas para que não deixe um intervalo muito longo entre uma aplicação e outra, né? E que não economize muito, né? Use produtos bons aí para que não tenha, além já do, vamos dizer, dessa perca já provocado pela estiagem, não a perca maior provocada por ferrugem, principalmente, né? E por esse ataque de pragas, né? Que além de tripse e ácaros, no caso, né? A gente já começa a visualizar bastante nas áreas aí alguma questão de percevejo e lagartas, né? Algumas áreas mais, outras menos, mas já se encontrou bastante. Outra praga que esse ano apareceu bastante, que se encontrou aí nas áreas, que há anos não, nós aqui principalmente não tinha muito problema, era em relação à lagarta elasma, a broca também surgiu bastante esse ano, né?
Estou conversando com o técnico agrícola da unidade da Cotriel de Arroio do Tigre, Tiago Eichelberger.
Tiago, vamos falar de uma cultura importante aí, Arroio do Tigre, que é a cultura do milho, né? A gente sabe, são pequenos produtores e eles não têm toda essa capacidade de conseguir investir e ter uma lavoura que não seja no sequeiro. E como que vão ser as perdas do milho aí, Arroio do Tigre? E quem conseguiu aproveitar alguma coisa? Está praticamente colocando tudo para silagem? Como é que está a qualidade dessa silagem e o potencial de produtividade? Como é que ficou? Alguém está fazendo replantio? Descreva o cenário do milho aí na região. Região de Arroio do Tigre.
Olha, em relação ao plantio do milho, a safra de milho, né, que começou aqui em final de agosto, vamos dizer assim, e se estendeu a setembro adiante, alguma coisa ainda em meados de outubro, é esse milho que a gente está colhendo agora, né? Então, o que que a gente vê assim, ó? O milho plantado mais cedo, as primeiras lavouras, até conseguiram um rendimento um pouquinho superiores às que foram plantadas um pouco depois. Claro, isso teve influência também. Como, vamos dizer, por mais que nosso município não é muito grande, mas a gente teve uma, vamos dizer assim, uma variação dentro do próprio município muito grande das chuvas, né? Como às vezes em alguma localidade chegou a dar 50 milímetros aí numa pancada, outras localidades logo próximas aí acabaram ficando sem nada de água. Isso acabou afetando diretamente nas lavouras também, por isso tem essa variação de médias, vamos dizer assim, de quebra, tendo lavouras aí com quebras bem superiores até, vamos dizer, 50%, outras já com a produtividade bem interessante, vamos dizer, com a quebra menor, vamos dizer, entre 25% a 30%, né? Em relação a milho de silagem, o pessoal também, no caso, já planta direcionado, no caso, né, a variedade recomendada, no caso, específica para fazer silagem, né? Vamos dizer assim que ninguém precisou, tipo, que plantou o milho para finalidade grão, que precisou fazer silagem, no caso, por não ter qualidade mais suficiente para fazer essa colheita do milho. Tanto porque, vamos dizer, como quem precisa da silagem já faz o plantio para si próprio, né? Então, aquele produtor que plantou para finalidade grão vai ter que acabar colhendo para grão, porque senão ele não vai ter com quem comercializar essa silagem, né? Então, ele acaba tendo que fazer o uso para a finalidade que ele acabou plantando mesmo, né? Em relação à silagem, o nosso município aqui planta bastante, né? Às vezes, algumas variedades, um potencial um pouquinho menor, infelizmente, né? Mas vamos dizer, o produtor, pelo que a gente vem falado, acompanhado eles aí, ainda vem tirando vamos dizer, um volume bem interessante aí, não tendo uma quebra tão grande assim.
A questão da safrinha, Thiago, o pessoal já alguém já fez, já fez a safrinha, tá fazendo ou já tá planejando outra cultura em cima?
Olha, em relação à safrinha, existe uma diversidade bastante grande, né, aqui na nossa região, né, tanto por se tratar de ter a cultura do fumo, no, vamos dizer, na época normal, né, o pessoal acaba tirando esse fumo, aí, vamos dizer, pode colocar soja, pode colocar milho grão, milho silagem e inclusive feijão, no caso, vamos dizer, como ele é uma cultura que sai da lavoura praticamente a maior parte em dezembro, né? Então tá em época boa ainda de fazer qualquer uma dessas culturas, né? Já aonde o pessoal acaba tirando milho, como agora já fica um pouquinho tarde, né? Então boa parte das áreas, acredito eu, que esse ano vão ser plantado com a cultura do feijão, né? Pelo que a gente conversa com o pessoal aí, o interesse deles é, e porque o feijão ainda, vamos dizer, estaria num período bem interessante de fazer o plantio, né? Com certeza. Claro, se chover normal, ainda seria uma cultura que poderia dar um bom retorno, né? E o próprio milho silagem, né? Que o pessoal acaba fazendo no tarde até mais do que na época normal, né? Tanto na restiva do fumo, né? Como a do próprio milho, às vezes acaba fazendo um milho sobre milho, que não seria o mais indicado, né? Mas acaba indo uma parte para milho silagem também, né? E o pessoal que acaba colocando soja, né? O que já seria bem arriscado fora de época, né? Com a probabilidade de afetar aí a estiagem, principalmente, vamos dizer, não influenciar no porte, não crescer muito, né? Mas o pessoal acaba arriscando, né? Porque em outros anos já acabaram plantando e alguns anos conseguiram tirar umas produtividades boas, então tem gente que acaba até colocando soja ainda mesmo nesta época agora, que seria um pouco mais tarde já.
Como que estão as lavouras de feijão aí na região de Arroio do Tigre, Thiago?
Bom, em relação ao feijão, como a gente sabe, a lavoura do cedo já foi encerada a colheita praticamente, né? Ficando bastante abaixo do que se esperava, também em relação à estiagem, né? Que acabou pegando bem na fase crucial aí de enchimento de grão, né? Da cultura, né? O pessoal acabou ficando bem abaixo, em torno de 20 sacas por hectare, a maioria das áreas, algumas pouco mais, pouco menos, mas nessa faixa aí, né? E daí agora a gente está começando, principalmente nas restevas de milho, né? Que está sendo colhido, começando a ser implantada a segunda safra, né? Que a gente acredita que vai ser bastante grande esse ano aí, que pelo que o pessoal tá bem animado aí, o preço estaria interessante no momento, né? O que fez o pessoal se animar e implantar bastante aí agora na segunda safra, na safrinha.
E o desenvolvimento das lavouras de fumo na região de Arroio do Tigre, Thiago, como é que está?
Olha, a colheita do fumo está praticamente se encerrando já, praticamente, vamos dizer assim, acredito eu que 90% da área já esteja colhida, né? Ou mais até. E o fumo também, vamos dizer, é igual outras culturas, né? Como milho, feijão, principalmente do cedo aí, acabaram sofrendo primeiro com o excesso de chuva, né? Já tendo uma perca aí considerável, né? E o que acabou o fumo não enraizando tão bem, vamos dizer assim, e até lavando, lixiviando um pouco dessa adubação que é colocada em cobertura, né? E depois acabou entrando também no, 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 na falta de chuva, né? Na estiagem aí, num período, vamos dizer, que o fumo acaba colocando peso na folha, né? Que é logo após o desponte aí, acabou faltando chuva. E esse fumo acabou não tendo, vamos dizer, não colocando peso suficiente na folha aí, o que também a gente falando com os produtores aí, estão calculando em torno de 30% a menos, em média, áreas mais, áreas menos, né? O que se buscava sempre é uma produtividade em torno de média, vamos dizer, um fumo burley de 10 arobas por mil, e vai ficar bem abaixo disso, né? O Virgínia, que é um fumo um pouco mais pesado, que o pessoal chegava a colher 12, 13 ou mais arobas por mil, e também vai ficar bem abaixo disso aí, né?
Para encerrar, Thiago, acho que a gente tem que deixar como recado final para o nosso associado, para o nosso produtor, por mais que todos estejam conscientes, né, de que agora que a chuva voltou, não acabar com o seu planejamento, ou seja, continuar fazendo as aplicações, mesmo, claro que agora não sabemos o nível de comprometimento da soja, o cenário era outro se não tivesse chovido, mas o planejamento das aplicações, do investimento da soja, ele tem que se manter para que a soja expresse esse potencial também fazendo todas as aplicações, fazendo os tratos culturais que são necessários, né?
É isso aí, Roger. É o que a gente sempre tenta passar para o nosso produtor, né? Nosso associado, que ele não tire o pé, né? Por mais que já tenha tido uma perca considerável. Mas as áreas ainda possuem um potencial, principalmente essas áreas aí que foram plantadas mais tarde aí, né, de atingir uma produção bem, bem interessante aí. Mas para que isso aconteça, cada um tem que fazer a sua parte, né, fazer as aplicações aí, não aumentar muito o intervalo entre as aplicações, né, e acabar usando produtos bons ainda para, vamos dizer, o produtor tem que fazer a sua parte, né, porque não adianta amanhã depois, como agora, vamos dizer, já voltou a chover bem, no caso, praticamente aqui na nossa região, aqui com a chuva dos últimos dias aí, a gente teve chuvas interessantes em períodos curtos aí, praticamente para a planta, já são uns volumes que já bem interessante, né? Então o produtor tem que fazer a sua parte, não adianta o clima daí colaborar, né, e o produtor acabar perdendo, deixando de produzir por ter dano aí com praga, doença, ferrugem principalmente, né? É isso aí.
Esse é o técnico agrícola da unidade da Cotriel de Arroio do Tigre, Thiago Eichelberger.